tem nem 2 meses jogando junto. Não tem. Tem nem 2 meses jogando junto. E o Ancelotti só conseguiu repetir a escalação dessa vez agora. Foi a primeira vez no comando de Ancelotti que ele conseguiu repetir a escalação da seleção brasileira. E no próximo jogo ele não vai conseguir repetir, claro. Paquetá parece que... Paquetá e Casemiro, né? Mas eu acho que o do Casemiro é mais leve, né? Acho que o Paquetá é mais complicado, né? Vamos ver, né? Aguardar aí. São 5 dias para recuperar ainda os jogadores, né? O jogo é domingo. O que é que vem pela frente aí? Venha, seu Armando Mariani.
Ok, Almir. De volta. Tá falando em Copa do Mundo aí, né? Vamos continuar o lado do jogo de hoje, né? Às 14h, tem Costa do Marfim e Noruega. Às 18h, tem França e Suécia. Às 22h, tem México e Equador. Vale lembrar que Costa do Marfim e Noruega é que abre a programação de hoje, né? Disputando uma vaga nas oitavas de final da Copa. O vencedor será o próximo adversário do Brasil, que vai estar de camarote assistindo essa partida, hein? Eu vou torcer para quem aqui, eu vou sorteio para a Costa do Marfim, hein? Para o Brasil pegar a Costa do Marfim, né? Eu tô cansado de comer bacalhau da Noruega, viu, Marquinhos? Não quero mais bacalhau da Noruega, não. Tô cheio de bacalhau. Quero encarar a Costa do Marfim, Brasil e Costa do Marfim, hein? Olha, o ministro da Fazenda, Dário Durega, condicionou nesta segunda a adesão ao desenrola adimplentes ao bloqueio dos beneficiários em plataforma de apostas esportivas, as BETs, por um período de 6 meses. A mesma exigência vale para o FIES empreendedor, nova linha de crédito, voltada a formados pelo programa, que queiram empreender. Disse o ministro, tanto no caso informal, que vai passar a ter uma nova linha a 1,99% ao mês, quanto no caso do estudante graduado FIES. Vamos exigir que eles fiquem 6 meses com a autoexclusão habilitada também nas casas de aposta das BETs. Tá aí, né? O desenrola adimplentes é voltado a trabalhadores informais sem vínculo pela CLT, que não sejam servidores públicos nem beneficiários de aposentadoria ou pensão do INSS. O público-alvo é formado por pessoas que mantêm as contas em dia, mas enfrentam dificuldade de acesso a crédito ou pagam juros altos. Atenção, os gatos da Coelba, hein? É que a Coelba realiza a operação Gatonete em 22 municípios baianos, hein? Até a próxima sexta-feira, a Coelba manterá profissionais atuando exclusivamente na remoção de cabos e equipamentos de telecomunicações instalados de maneira irregular nos postes da concessionária. A ação, objetivo, evitar acidentes, reduzir as possibilidades de chamas em fiações e interrupções de energia para a população. As cidades foram escolhidas devido ao alto número de provedores regulares que causam poluição visual. Os municípios que estão recebendo a operação da Coelba são Água Fria, Alagoinhas, Biritinga, Caetité, Cafarnaum, Cruz das Almas, Irecê, Ilhéus, Itabuna, Itororó, Jacobina, Juazeiro, Lauro de Freitas, Manuel Vitorino, Paulo Afonso, Riachão das Neves, Rui Barbosa, Salvador, Santana, Senhor do Bonfim, Itanhaçu e Vitória da Conquista. Então, as equipes da Coelba vão visitar essa cidade para ver as irregularidades, hein? Olha, problema de saúde, a gente está sempre falando, né? A Bahia convive. A Bahia convive com um dos principais desafios da saúde pública no país. Marquinhos, Almir, cerca de 1.200.000 baianos vivem com diabetes, o equivalente aproximadamente a 9% da população do estado. O cenário acompanha uma realidade nacional igualmente preocupante. De acordo com o Ministério da Saúde e a Federação Internacional de Diabetes, cerca de 16 milhões de brasileiros convivem com a doença, diabetes, colocando o Brasil entre os países com maior número de casos no mundo, hein? Aproximadamente 9% da população baiana vive com diabetes. O dado preocupa, ainda mais diante da estimativa de que cerca de 40% dessas pessoas desconhecem o diagnóstico, permanecendo sem tratamento e mais vulneráveis às complicações da doença. Em Salvador, a prevalência também é de aproximadamente 9% da população adulta, sendo maior entre as mulheres. Então, né? É prevenir, né, Almir? Prevenir é melhor do que remediar, hein, seu Marquinhos?
Com certeza, né, seu Armando? Com certeza. 7:27, né? 7:27. Tem mais mensagem que estão chegando. Aqui pelo 981-40-37, a gente vai aqui atualizando as informações aqui do nosso povo. Daniela Cardoso conosco, Geraldo Fonseca lá em Itacaranha, um abraço para você, Geraldo Fonseca. Raimunda também conosco. Bom dia, Almir Santana, paz e bem, Almir. É, em Oliveira dos Campinhos, município de Santo Amaro, não tem sinal, viu? Ah, vou verificar aqui. Raimunda da Santa Cruz, vou verificar, viu, Raimunda? Grosmar do Matatu também conosco. Ana Maria de Plataforma também conectada. Aparecida em Lauro de Freitas. A Mônica Cristina de Paripe. Almir Santana e Mariane, bom dia. Acorda pra vida, meu povo. Verdade, Almir. Ontem ficou sem sinal a emissora. Foi. É, Francisca Soares também conosco. Vanessa também aqui com a gente na sintonia. Se o Brasil não ganhasse do Japão, não ganharia mais ninguém. Não, não tá mais assim não, viu, Vanessa? Não tá mais assim não. O futebol mudou. Olha, o Paraguai ontem eliminou a Alemanha, que estreou na Copa do Mundo dando 7. Hã? Dando 7. Quando ela deu 7 a 1, eu falei, rapaz, a Alemanha também chegou voando. E olha aí, foi embora. Foi embora, né? Foi embora. Ó, 7:27, Marlene do IAPI também conosco, né? Bom dia, Almir Santana e Armando Mariani e Ivan. Né? E Marquinhos Santiago. Evanilda Barros também conosco aqui. Benedito em Costa de Farias, bom dia, Benedito. Marinalva da Fazenda Grande do Retiro. Deixa eu ver, Aguinaldo Neves também conosco. Grande Aguinaldo. Carol Bobista do Lobato. Registro aqui do Pitt, um abraço para você. Antônio também conosco aqui, um abraço para você, Antônio. Meu amigo Martins, um abraço, viu? Conceição aí na Cidade Baixa, bom dia, Conceição. Márcio aí do Garcia também conosco. E vamos para o intervalo, né? 7:29. Vamos para o intervalo, a gente volta já já. Acorda pra vida!
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Não, a vida não tá um mar de rosas.
Mas quem tá do seu lado com o Desenrola Brasil pra você se livrar das dívidas?
Governo do Brasil!
E quem tá do seu lado com a CNH do Brasil pra você tirar a carteira de motorista até 80% mais barato?
Governo do Brasil!
Quem tá do seu lado brigando pelo fim da escala 6x1 pra você ter mais tempo pra você e pra sua família?
Eu digo sim ao povo brasileiro!
Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues. De segunda a sexta, a partir das 8 horas, você começa o dia conectado com as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, com credibilidade, no Expresso do Dia. A apresentação, Carla Araújo e Matheus Pastore. Expresso do Dia, de segunda a sexta, às 8 da manhã, na Cardeal FM 106,1. Conectado em você.
Cardeal FM, conectada em você.
A cota pra vida, Alvin Santana.
Olha a hora, né? 7 horas e 32 minutos, 7h32, de volta com nossa cota. Acorda para a vida aqui pela Rede Excelsior. E a gente vai atualizando aqui as informações que chegam aqui na nossa redação. Pelo 98. Aqui pela nossa redação. E também você pode mandar sua mensagem para o 981-81-4037. 981-81-4037 é o canal para você mandar a sua mensagem aqui de áudio e texto. Deixa eu atualizar aqui as informações. Essa guerra, né, de rojões, de espadas que acontece, infelizmente, na capital baiana, é uma cultura que se criou de uns anos para cá. E que vem trazendo aí vítimas, né? Pessoas ficam feridas, mutiladas e que não levam a lugar nenhum. Qual a alegria disso, rapaz? Um ferir o outro? Ou até um matar o outro? Pois esse, o jovem aí que foi atingido, o rapaz que foi atingido, né? Por rojão em guerra de fogo, tá na UTI. Tá na UTI. Um jovem de 18 anos que ficou aí com o rosto desfigurado após ser atingido aí por um rojão durante uma guerra de fogos de artifício no bairro de Nova Brasília, em Salvador, permanece internado em estado grave na unidade de terapia intensiva UTI do Hospital Geral do Estado. Isaac de Jesus Conceição foi atingido aí na região da boca, do nariz e dos olhos durante o acidente, registrado aí na madrugada de segunda-feira 29. Desde que deu entrada aí na unidade, passando aí, né, por cirurgias consideradas complexas, né, uma delas aí teve a reconstrução do rosto. Segundo familiares, o estado do jovem ainda, né, requer aí muitos cuidados, né? Quer dizer, é delicada a situação dele, né? É difícil, né? É difícil a gente entender, né? Cara normal, todo mundo perfeito. Vai inventar guerra de rojão, rapaz. Guerra de rojão. O acidente aconteceu aí enquanto Isaac participava aí, né, dessa guerra de artifício no bairro de Nova Brasília. Na ocasião, os amigos aí socorreram o jovem e o levaram aí para o hospital, informou a Polícia Militar. Uma equipe aí foi enviada à região, mas quando chegou as pessoas que participavam aí desse evento, não é um evento, isso é uma guerra, né? É uma guerra. Fugiram aí por uma mata. Aí fica o alerta, né? Primeiro, que tem que ser proibido, né? Proibido esse tipo de evento, né? Se já que pode chamar de evento um negócio desse, porque isso é criminoso, né? É criminoso. Até alguém que esteja passando, alguém que mora na região, pode sofrer, né? Pode sofrer com um rojão desse. É realmente difícil a gente aceitar esse tipo de coisa, né? Não é isso, Marquinhos Santiago? Não é? É inaceitável que as pessoas comecem a ter esse tipo de comportamento, criarem guerras. Já tem as espadas que foram proibidas em muitos lugares. Você tem que ter tem lugares hoje que é liberado, mas tem um lugar ideal, né? É fechado o local lá, as pessoas se protegem, que eu já acho errado também. Mas aí vocês inventam um negócio de guerra de rojão. Pô, que é mais letal. Aquilo ali, um dispara contra o outro e fica aquela... Isso é brincadeira, pô. Isso não é brincadeira, né? Isso é tentativa de homicídio. Não é um tentando matar o outro ali. Essa né? É a retórica aí, né, desse tipo de comportamento. É um tentando matar o outro ali. É um absurdo isso. Que a polícia, né, seja dura com essas pessoas que estão implantando isso aqui na capital baiana. Né? Daqui a pouco o São João vai ser isso, né? Vai ser isso.
Acorda pra vida.
Olha o exemplo desse rapaz aí. Desconfigurou o rosto. Se sobreviver, como é que vai ser a vida dele no futuro? Não vai ter vida nenhuma, né? Não vai ter vida nenhuma. Então, fica o exemplo, né? Um exemplo triste, né? 18 anos de idade. Acabou a vida, né? 18 anos de idade. Vamos torcer que ele sobreviva, né? Mas sobrevivendo vai ficar com sequelas pro resto da vida. Sequelas gravíssimas, né? Gravíssimas. O rosto desconfigurado, pode ter problema para se alimentar no futuro, para respirar, né? Deve ter perdido a visão. Então, meu amigo, é isso que você quer para sua vida, é? Eu não quero isso para minha vida, não. Hã? É, claro. Além da queimadura, tem explosão também, que aí, né, mutila, né? Mutila a parte onde é impactada. É, que coisa, viu? Que invenção, viu? Que invenção, rapaz. Sai dessa aí, pelo amor de Deus. 7:36, seu Armando Mariani. Que invenção é essa, né, seu Armando? Inventar guerra de rojão, hein?
É brincadeira, né, homem?
Guerra de rojão.
Brincadeira de mau gosto. Um certo São João aí, eu passei perto de uma fogueira, rapaz. O cara soltou uma bomba, rapaz. Um barulho retado. Eu fiquei uns 15 dias com aquele zumbido no ouvido, né?
Não é o quê?
15 dias. Eu passei perto. Imagina quando o cara joga um rojão desse, uma bomba dessa, contra um outro colega, brincando, brincar, soltar rojão. Marquinhos, eu vou pegar um rojão e soltar em cima de você pra ver se você consegue fugir, viu? É brincadeira, rapaz. É. Ah, para com isso, rapaz. Vamos levar os eventos com seriedade, né? Atenção, jovens. Atenção, jovens. O prazo para os jovens que completam 18 anos este ano fazer o alistamento militar termina hoje, terça-feira, hein? O procedimento é obrigatório para os brasileiros do sexo masculino e voluntário para as mulheres que desejarem ingressar nas Forças Armadas. A inscrição é gratuita, ninguém paga nada e pode ser feita pelo site alistamento.eb.mil.br ou presencialmente na Junta de Serviço Militar mais próxima. A expectativa do Ministério da Defesa é que mais de 1 milhão de jovens em todo o país se candidatem este ano, superando 1,2 milhão de inscritos no ano passado. De acordo com a pasta, o serviço é importante para que as Forças Armadas possam renovar anualmente seu contingente. O serviço militar terá início em 2027, com duração de 1 ano. Todos os jovens do sexo masculino que completam 18 anos ao longo de 2026. Para o sexo feminino, lembrando, o alistamento é voluntário e segue o mesmo prazo, até 30 de junho, hoje, portanto. Os jovens que desejam ingressar no serviço militar inicial feminino também devem estar completando 18 anos. É necessário ter cadastro na plataforma de serviços digitais do governo federal, o gov.br. Se não tiver acesso à internet ou preferir o alistamento presencial, o interessado pode então se dirigir à Junta de Serviço Militar mais próxima da residência com os documentos certidão de nascimento ou casamento, carteira de identidade ou carteira de trabalho e previdência, comprovando de residência recente, hein? Os homens que não se alistarem até hoje vão ter que pagar multa para regularizar sua ação militar. Quem não fizer o procedimento vai enfrentar restrições como obter passaporte, assumir cargo público, matricular-se em instituição de ensino, participar de concursos públicos, receber benefícios. No caso das mulheres, com alistamento voluntário, só pode ser feito dentro do prazo estabelecido. Então, o prazo é hoje, né, Almir? Para homens, mulheres, para mulheres voluntárias, para os homens jovens de 18 anos que completam neste dia 30, hoje, terça-feira, né? E a Anvisa proibiu o funcionamento da plataforma VOI, que oferece tratamentos e avaliações de saúde e personalidade para obesidade, mas que não está registrada como dispositivo médico. Plataformas que realizam a indicação de medicamentos e de suas dosagens se enquadram na categoria de software médico. Além disso, a empresa não está regularizada como farmácia ou drogaria e, por isso, não pode comercializar medicamentos de qualquer natureza, informou a Anvisa. E ainda de acordo com a Anvisa, a empresa responsável pela plataforma, a Revia Gestão de Negócios Limitadas, não tem autorização de funcionamento para esse tipo de atividade. A proibição foi publicada no Diário Oficial da União e proíbe a plataforma de oferecer e divulgar serviços. Rapaz, eu fico, né, acompanhando de vez em quando, tem cada anúncio, cada comercial, que vou te dizer, né? A gente só vê, fica com medo, de às vezes quer fazer algum tipo de pedido, fica com receio, porque a gente não sabe nem a quem confiar, né, amigo?
É, seu Armando, infelizmente, né? Infelizmente. Complicado mesmo. A vida, cada dia que passa, a gente fica se questionando, né? Tanta complicação, tanto problema, tanta coisa ruim, né? Deixa eu mandar aqui um abraço pra minha amiga Daniela aí, Santos. Ela tá na sintonia, seu Armando. Tá na lanchinha aqui, atravessando aqui, de Mar Grande para Salvador, viu? Bom dia, ó, ouvintes, Almir, Mariane e a todos da equipe do Acorda pra Vida, né? De volta para casa, saindo do terminal marítimo de Mar Grande, né, para Salvador, na lancha, viu? 7h30, né? Ela saiu de lá, então já está chegando aqui, daqui a pouco ela está chegando, viu? Graças a Deus, tudo tranquilo. Que bom, viu, Daniel? É, bom retorno para a capital baiana aí, viu? Seja bem-vinda de volta aí à nossa terra. E claro que a ilha é um lugar maravilhoso, né? Paraíso. 7h41 agora. Deixa eu registrar aqui também o Jair, da Capelinha de São Caetano. Deixa eu colocar o áudio dele aqui. Jair, meu irmão, bom dia.
Almir Santana, toca o sino. Almir, sabemos que os gari ficou em greve, porém, os atrasos da coleta aqui na Capelinha, São Caetano, Boa Vista, é constante, Almir. Tem lugares que fica 3-4 dias sem o lixo
complicado, ser
recolhido.
Aí é complicado.
Quero chamar a atenção aí do presidente da República, Cal, né, que dê uma atenção maior à nossa comunidade. Tenho certeza que, eu sei que a demanda é grande, mas que ele tem um olhar sobre a nossa comunidade, porque o lixo afeta muitas comunidades. Valeu, Almir Santana, um abraço. Eu tenho certeza que a Limpub vai chegar junto. Jair Ferreira.
Valeu, meu irmão. Grande Jair, um abraço, viu, Jair? Um abraço. São 7h42, 7h42. Deixa eu trazer aqui mais outra informação. Com relação aqui ao TCA, né? O TCA vai ser reinaugurado amanhã, viu, pessoal? Um importante equipamento, né? Aqui da capital baiana, equipamento cultural, de histórico também para todos nós, né? Poucos equipamentos culturais brasileiros carregam uma história tão simbólica quanto o Teatro Castro Alves, prestes a reabrir, né, completamente após mais de 2 anos fechado para obras. O principal palco da Bahia chega a 2026, não apenas renovado fisicamente, mas consolidado, né, como um espaço que acompanhou algumas das mais profundas transformações políticas, sociais e artísticas do país. Ao longo aí de mais de 7 décadas de história, iniciada ainda na década de 1940, o teatro sobreviveu a incêndios, atravessou aí diferentes governos, foi palco aí de momentos decisivos da música brasileira e tornou-se referência para gerações de artistas. A importância do TCA, entretanto, começa muito antes de sua inauguração. Sua criação não foi fruto aí apenas da necessidade de construir um novo teatro, mas de um projeto mais amplo de modernização da Bahia. Em meados do século XX, Salvador vivia um período de crescimento urbano e buscava recuperar o protagonismo cultural perdido ao longo das primeiras décadas da República. A construção de um equipamento capaz de reunir grandes espetáculos de teatro, dança, música e ópera passou a ser entendida aí como parte desse processo de renovação da capital baiana. Naquele momento, né, intelectuais, artistas e gestores públicos compartilhavam a percepção de que a cidade precisava voltar a ocupar um lugar de destaque no cenário cultural brasileiro. Sem um teatro moderno de grande porte, Salvador encontrava dificuldades para receber companhias nacionais e internacionais e para estimular a própria produção artística local. Era um vazio que se tornava ainda mais evidente diante aí da efervescência cultural vivida por outras capitais brasileiras. A construção do Teatro Castro Alves surgiu dessa forma, como uma resposta a esse cenário e como símbolo de um novo projeto de desenvolvimento para a Bahia. Embora Salvador seja reconhecida mundialmente pela riqueza de sua produção cultural, a capital baiana passou aí boa parte da primeira metade do século XX sem um grande teatro capaz de atender as demandas de uma cidade em expansão, né? A ausência de um equipamento moderno era consequência de um processo iniciado décadas antes. Em 1923, o incêndio destruiu o antigo Teatro São João, considerado aí o principal palco da cidade desde o século XIX. O edifício era responsável por receber aí companhias nacionais e estrangeiras, óperas, concertos e montagens dramáticas que movimentavam a vida cultural da capital. E aí, com a chegada do TCA, né, a gente se acostumou a ter grandes espetáculos, receber grandes artistas, e amanhã, né, o teatro será reinaugurado, né? Dia 1º de julho, o teatro será reentregue aí à capital baiana, à sua população, aos baianos, para atividades artísticas. E Gilberto Gil, né, vai estar presente amanhã nessa inauguração, né? E também autoridades, existe aqui também a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do governador Jerônimo Rodrigues e tantas outras autoridades. Então, é um grande evento, né, para a cidade de Salvador, e também um marco a reinauguração do TCA, que a gente amanhã vai estar acompanhando, né, e com certeza espero que ele esteja lá bonito, né, funcionando bem, e amanhã o seu test drive, né, seu Marquinhos Santiago, para a gente acompanhar tudo isso. Vem a senhor Armando.
Ok, Almir, de volta então. Olha, o projeto da Pele Preta vai selecionar 8 mulheres negras em vulnerabilidade social para receber um tratamento de pele gratuito em Salvador. É possível se inscrever até hoje, terça-feira, hein? E para concorrer à vaga, é preciso ser inscrita no CadÚnico. E é necessário explicar qual é o incômodo estético e como ele tem atrapalhado a vida social. O tratamento vai acontecer entre os meses de julho e setembro na clínica profissional lá no Caminho das Águas. Cada paciente terá agendada previamente. Então está aí uma boa notícia para as mulheres negras interessadas, né, nesse tipo de tratamento, hein? Almir, está aqui uma informação, hein, que deixou a gente meio chateado, porque, mas acontece, né? Infelizmente, tudo fica acontecendo. A gente fica às vezes a ver navio sem saber, mas será possível que isso realmente aconteceu? Aconteceu realmente, hein? Aqui, ó. Uma abordagem de rotina da Polícia Federal em um ônibus de viagem terminou em uma grande apreensão de drogas e medicamentos emagrecedores ontem, num trecho da BR-116, lá em Vitória da Conquista. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o material estava dividido em 2 bagagens. O ônibus abordado pela organização tinha saído de São Paulo com destino a Fortaleza. Olha só, entre as substâncias apreendidas estavam 14 quilos de drogas, sendo 15 tablets de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 12 quilos. 2 tablets de substância análoga à cocaína, com cerca de 2 quilos. 720 ampolas de medicamento emagrecedor e outras caixas de comprimidos e canetas também usadas para perda de peso, além de medicações usadas em tratamentos de ética. Hoje está acontecendo isso aí. Está acontecendo isso aí, né? A Polícia Rodoviária Federal, né, quando é alertada, é droga em cima de droga, é droga que não acaba mais, seu Amir Santana, nas rodovias do Brasil afora, hein?
Bom, são 7 horas e 49 minutos, hein? 7h49, a gente segue aqui com o nosso Acorda para a Vida pela Rede Excelsior. E vamos juntos, né, até as 8 da matina com muita informação, prestação de serviço e, claro, que a sua participação aqui no nosso
Acorda
para a Vida. Exatamente, meu povo, Acorda para a Vida. Deixa eu registrar aqui, mandar um abraço para meu amigo Eduardo Bahia. Um abraço, meu irmão, bom dia para você. Regina, obrigado também pela sintonia, pela companhia. O Fábio também conosco aqui. Mandar um abraço aos amigos de Terra Nova, né? Grande aí. Luciano aí, que também de Terra Nova, conosco, acompanhando aqui o nosso Acorda para a Vida. Tem aqui informação chegando, né? Deixa eu atualizar aqui as últimas informações aqui da nossa manhã. Uma operação acontecendo agora, né? Polícia Militar realiza a operação Força Total em toda a Bahia, viu? nessa terça-feira, dia 30. A Polícia Militar da Bahia realiza, nessa terça-feira, dia 30, a sexta edição da Operação Força Total, uma mobilização que reforça o policiamento ostensivo em todo o estado. Segundo a corporação, a operação concentra o maior número possível de policiais e recursos operacionais para ampliar a prevenção de crimes, intensificar aí a presença das equipes nas ruas e aumentar a capacidade de resposta das unidades. A atuação ocorre em áreas definidas com base em critérios técnicos e faz parte aí da estratégia da Polícia Militar da Bahia para fortalecer o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. A Operação Força Total é realizada aí periodicamente pela Polícia Militar da Bahia como parte aí das ações de combate à criminalidade e reforço da segurança pública no estado. Isso é importante, né? Importante a presença da polícia nas ruas, né? Esse policiamento ostensivo que é feito pela Polícia Militar, que a gente cobra muito aqui, é importante sim que esteja nas ruas. 7 horas e 51 minutos, né? 7h51.
Almir.
Diga, senhor Armando.
Uma informação aqui, que está chegando agora, é que o Ministério Público da Bahia vai oferecer atendimentos gratuitos para reconhecimento de paternidade, emissão de documentos, exame de DNA e orientação jurídica durante as celebrações do 2 de julho lá em Cachoeira. Os serviços serão prestados hoje, terça-feira, e amanhã, quarta-feira, por meio de uma unidade móvel instalada na Praça do Dr. Milton. Hoje, os atendimentos acontecem de 10 da manhã às 5 da tarde. Já amanhã, o público poderá ser atendido de 9 da manhã às 2 da tarde. Entre os serviços oferecidos está o projeto Paternidade Responsável, que vai realizar reconhecimentos espontâneos de paternidade, acordo de alimento, orientações na área de família e exame de DNA gratuito para pessoas em situação de vulnerabilidade. Também serão oferecidos atendimento por meio do projeto Viver com Cidadania, com orientações e encaminhamento para emissão de segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito, além de retificações de registros civis, entre outros serviços. Tudo isso à disposição lá em Cachoeira, seu Almir Santana.
Ok, seu Armando. 7 horas e 52 minutos, né? 7h52. E um acidente, né? Um acidente aqui pela manhã, né? Nas primeiras horas do dia, deixou o trânsito agora cedo na Avenida Vasco da Gama um pouco complicado, né? Um táxi bateu em um poste e bloqueou aí um trecho da Avenida Vasco da Gama em Salvador. O acidente aconteceu na madrugada dessa terça-feira, dia 30. O acidente foi por volta das 4h30 da manhã, nas proximidades do retorno aí do acesso do Dique do Tororó. O presidente da Associação Geral dos Taxistas, Denis Paim, informou aí que conversou com o motorista e que ele está bem. Segundo o representante da categoria, a principal suspeita é que o taxista tenha aí adormecido ao volante antes da colisão. Pessoal, vai dirigir, dorme direito, está com sono, para o carro num lugar seguro, né? Vai descansar, vai para casa, né? Vai para casa aí, pelo amor de Deus, né? O cara dorme no volante, coloca em risco a vida dele e das outras pessoas, né? Exatamente. A Polícia Militar foi acionada aí mais cedo, mas ao chegar ao local não encontrou aí ninguém, né? Moradores da região contaram aí que diversos homens, né, saquearam os objetos que estavam dentro do táxi. Quer dizer, o cara, em vez de prestar socorro, ainda vai saquear o que tem no veículo, né? É triste isso, né, seu Armando Mariano? O cara, em vez de prestar socorro, o cara que estava no veículo, o pessoal vai para lá para saquear, rapaz. Muita ruindade, muita maldade, né, não, seu Armando?
É verdade, Almir. E a Polícia Militar está tendo um trabalho retado, hein? É que hoje a Polícia Militar vai realizar hoje a sexta edição da Operação Força Total, uma mobilização que reforça o policiamento ostensivo em todo o estado, hein? Segundo a corporação, a operação concentra o maior número possível de policiais e recursos operacionais para ampliar a prevenção de crimes e intensificar a presença das equipes nas ruas e aumentar a capacidade de respostas às unidades, hein? A situação ocorre em áreas definidas, com base em critérios técnicos, e faz parte da estratégia da PM para fortalecer o policiamento ostensivo e a apreensão da ordem pública. A Operação Voo Total é realizada periodicamente pela Polícia Militar da Bahia como parte das ações de combate à criminalidade e reforço de segurança pública do Estado. É o que a gente está precisando realmente, né? É, segurança cada vez mais nas ruas da cidade, em todo o Estado como um todo, né, Almeida?
Entenda, seu irmão. 7:55, né? 7:55. Estou atualizando aqui as informações, né, também. Para os nossos ouvintes, né? Deixa eu falar aqui desse esse último jogo da madrugada aqui, porque começou acho que 22 horas, acabou, né, nas primeiras horas de hoje, que foi Marrocos e Holanda, né? Marrocos e Holanda. Acabou hoje, né? Acabou hoje, porque teve prorrogação, disputa de pênaltis. Então acabou aí, acho que 1 hora da manhã, por aí, o jogo. O Marrocos voltou a mostrar aí poder de reação na Copa do Mundo e garantiu vaga aí nas oitavas de final, viu? De maneira emocionante. Depois de buscar o empate nos minutos finais aí da partida, a equipe africana derrotou a Holanda nos pênaltis e manteve aí vivo o sonho de repetir a histórica campanha do último Mundial, quando alcançou aí o melhor resultado de uma seleção do continente. O próximo desafio será o Canadá. Ela passa pelo Canadá, viu? Ela passa pelo Canadá. O Canadá é fraquíssimo. Não é fraquíssimo o Canadá. Ela vai passar e vai atropelar o Canadá, viu? Já pode contar aí Marrocos nas semifinais, né? Nas quartas de final. Nas quartas de final. Pode contar aí. O Canadá não vai ter força, não, viu? Pra resistir aí ao Marrocos. É isso aí, né? É Copa do Mundo. É reta. É, jogando a reta final, vai afunilando. Só os melhores vão ficando, né? Só os melhores. Quem tiver, claro, bem, né? Porque a Alemanha era considerada favorita e foi embora. Mas é isso. Bom, vem aí, seu Armando, pra gente encerrar. São 7:57. Dá tempo aí de mais uma ou duas notícias pra gente ir embora.
Aqui tem. O da Copa. Copa do Mundo. O assunto do momento é Copa do Mundo, né? Após o jogo contra o Japão, o técnico Carlo Ancelotti explicou a decisão de não utilizar o Neymar, mesmo com o Brasil passando boa parte do segundo tempo pressionando em busca do gol de classificação. Disse o técnico: estávamos esperando o Neymar para a prorrogação. Parei com ele que entraria no mínimo 60 ou 65. Empatamos o jogo e não queria mudar a estrutura porque a equipe tinha o controle do jogo, explicou o Lancelotti. Eu também estava esperando que o Neymar fosse entrar na prorrogação, mas felizmente não precisou de prorrogação, né, seu amigo Santana?
Ah, seu irmão, é verdade. Bom, são 7:58, então vamos ficando por aqui, a gente volta, né, amanhã às 6 da matina com muita informação, prestação de serviço, claro, que é participação do nosso povo. Na sequência, Expresso do Dia com minha amiga Carla Araújo e Matheus Pastore. Tchau, tchau, meu povo. Até amanhã. Fiquem com Deus.
Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Acorda pra vida. Cardeal FM. Conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e...
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Alô, ouvinte. Quem tá falando aqui é Márcia Mendonça, produtora e apresentadora do programa Voz das Mulheres, um programa voltado para as mulheres e para toda a sociedade, com informações atualizadas, serviços, utilidade pública, de segunda a sexta-feira, às 10 horas, Cardeal FM 106.1. Espero vocês.
106.1. De bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Em um processo psicanalítico, é sabido que cada pessoa lida com a vida, constrói seus avanços, suas limitações, por motivos diversos. E muitas vezes, o inconsciente acaba por esconder um acontecimento, negando uma situação, sem a pessoa ter a noção do porquê de não lembrar. Esta é uma forma de autodefesa, que encontramos para passar por situações que foram traumáticas, pelos motivos não resolvidos, e que impedem as mais lembranças. Desta forma, estamos sempre em conflito conosco, com o outro, com situações que despertam fobias, traumas, ansiedade, depressão, entre outros sintomas psíquicos que levam a algum sofrimento mental. Procurar um profissional psicanalista é importante, pois ele buscará despertar em você seu inconsciente, de forma a te ajudar a compreender os motivos opressores que estão guardados na sua memória inconsciente e a lidar com seus conflitos. Todo esse acompanhamento é realizado por nós psicanalistas por meio da interpretação das ações, falas e pensamentos que você nos passa. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação.
informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Está no ar, Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Mateus Pastore.
Mateus Pastore.
Carla Araújo.
Olá, bom dia, 8:06 na Cardeal FM 106.1, hoje é terça-feira, dia 30 de junho de 2026. Eu sou Carla Araújo, o Expresso do Dia está no ar, com as principais notícias da manhã. Informação direta, com credibilidade, serviço que realmente importa para você começar o seu dia bem informado. Bom dia a todos que sobreviveram ao jogo de ontem e bom dia ao meu parceiro de bancada, Matheus Pastore.
Olá, bom dia você que nos acompanha aqui na Cardeal FM 106.1. Bom dia, Carla Araújo, bom dia ao nosso amigo de sempre, bom dia, Marquinhos Santiago.
Aqui é mais um sobrevivente, Marquinhos Santiago. Ah, bom dia pra vocês,
eu imagino, imagine aí, Carla Araújo, Marquinhos Santiago.
O coração vendo de Marquinhos Santiago.
Se nós dois respiramos profundamente aliviados naquela prorrogação. Enfim, a gente vai falar disso já já. Eu sou Matheus Pastore, ao longo da próxima hora você tem a sua dose certa de informação com credibilidade, bom humor e tudo o que pode impactar a sua rotina.
Lembrando, você pode falar com a gente pelo WhatsApp 3114-3344, 3114-3344.
Também pode nos acompanhar pelo app da Rede Acelso de Comunicação, é gratuito, você pode baixar no seu celular, sistemas Android e iOS.
Ou nossa transmissão simultânea pelo YouTube Cardeal FM.
E nas nossas redes sociais, @ Carla Araújo Oficial, Carla Araújo Oficial, com todos os As e todos os Os, e @ Matheus Pastore, Matheus com H e Pastore com I. Dito isso, Marquinhos Santiago, vamos aos destaques dessa terça-feira.
Destaques no Expresso do Dia.
Bebida adulterada em festa de São Pedro leva comerciante à prisão em Itapetinga.
Polícia Rodoviária Federal apreende drogas e 720 ampolas de medicamentos em ônibus na BR-116.
Vigilante é morto por colega de trabalho durante festa em São Desidério.
Salvador retoma operação no subsolo da Estação da Lapa após a conclusão de obras.
2 de julho começa com o Tedeão e Lula participa da reabertura do Teatro Castro Alves.
Feira de Santana desapropria prédio histórico para criar o Palácio das Academias.
Brasil vira sobre o Japão e garante vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo.
Sobe para 1.719 o número de mortos após os terremotos na Venezuela.
Mas a primeira parada do nosso Expresso Marquinhos Santiago é aqui na nossa terra, no Giro pela Bahia.
Giro Bahia.
Um comerciante foi preso em flagrante durante o Itapedro, em Itapetinga, suspeito de adulterar garrafas de uísque importado vendidas ao público durante a festa. A prisão aconteceu depois que clientes procuraram atendimento médico e denunciaram ter passado mal após consumir a bebida comprada no estande do vendedor. Durante a fiscalização, equipes das polícias civil e militar encontraram indícios de que o comerciante reutilizava embalagens de marcas conhecidas e misturava o conteúdo antes da venda. As garrafas e o material apreendido foram encaminhados para a perícia, que vai confirmar a composição das bebidas e apontar se havia substâncias capazes de causar intoxicação. O homem foi levado para a delegacia e permanece à disposição da justiça. O caso é investigado pelos crimes relacionados à adulteração e comercialização de bebida imprópria para consumo. As pessoas que compraram bebidas no local e apresentaram sintomas como mal-estar, náuseas ou vômitos foram orientadas a procurar atendimento médico imediato e registrar a ocorrência.
Uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal apreendeu 720 ampolas de medicamentos para emagrecimento, canetas utilizadas em procedimentos estéticos e 14 quilos de drogas em um ônibus interestadual na BR-116 em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O coletivo havia saído de São Paulo com destino ao Ceará. Até o momento, os nomes e residências das pessoas envolvidas não foram divulgadas. Durante a fiscalização, os policiais encontraram 11 quilos de maconha, 3 quilos de cocaína, além de ampolas e medicamentos de canetas emagrecedoras. Todo o material estava escondido entre as bagagens e foi apreendido para a perícia e demais procedimentos. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Vitória da Conquista, que vai investigar a origem e o destino da carga, além de identificar todos os envolvidos no transporte dos produtos e dos entorpecentes. A apreensão faz parte das ações de fiscalização da PRF nas rodovias federais que cortam a Bahia.
Um vigilante foi morto a tiros durante a festa de São Pedro, no distrito da Roda Velha de Baixo, em São Desidério, no oeste da Bahia. A vítima foi identificada como Luiz Felipe Duarte dos Santos. Segundo a Polícia Militar, ele foi baleado por um colega de trabalho que também atuava na segurança do evento. Depois de atirar contra Luiz Felipe, o homem também baleou outra pessoa, roubou uma motocicleta e fugiu. Equipes da PM localizaram ele pouco tempo depois e fizeram a prisão em flagrante. Com o suspeito, os policiais apreenderam um revólver calibre 38 com numeração suprimida, 7 munições intactas, 15 cartuchos deflagrados e o telefone da vítima. O suspeito foi encaminhado para a delegacia de Luiz Eduardo Magalhães, onde foi autuado em flagrante por homicídio, tentativa de homicídio e roubo. A motivação do crime ainda é investigada. A Prefeitura de São Desidério informou que manteve a programação da festa após entendimento com comerciantes e participantes do evento. Luiz Felipe Duarte dos Santos foi sepultado na segunda-feira na aldeia Tuxá, sua comunidade de origem. Nossos sentimentos, né? Essa família que fica enlutada depois dessa briga aí, do que aparentemente foi uma briga, um desentendimento, que acabou na morte desse comerciante.
As linhas de ônibus que estavam operando provisoriamente no térreo da Estação da Lapa, aqui em Salvador, voltam a utilizar o subsolo a partir de hoje. A mudança marca o fim das obras de requalificação da plataforma G, iniciadas em 21 de maio. Durante o período de intervenção, os passageiros embarcaram pelas plataformas A e C para garantir o funcionamento do terminal. Com a conclusão dos serviços, 10 linhas retomam os pontos originais de embarque no subsolo. Atenção você que usa aí essas linhas para ir ao trabalho ou para os seus compromissos diários. As linhas são Nordeste e API, Palmiúdo, Caixa d'Água, Uruguai, Vila Rui Barbosa, Ribeira, Massaranduba, Barroquinha e Garcia Barbalho. Essas linhas voltam a circular pelo subsolo da Estação da Lapa a partir de hoje.
Agora uma notícia de momento, uma notícia que chega, uma casa pegou fogo, está na verdade pegando fogo na manhã de hoje na Vila América, localidade que liga o Engenho Velho de Brotas a Vasco da Gama, em Salvador. O incêndio é de grandes proporções e foi registrado em um imóvel abandonado no local. Moradores apontaram que a residência era utilizada como uma marcenaria desativada pelo proprietário com materiais inflamáveis. O corpo de bombeiros foi acionado para combater as chamas e está com equipes no local em atuação. Ainda não se sabe o que causou o fogo e se há eventuais feridos. Então, você que está circulando ali pela região da Vila América, pela região da Vasco da Gama, pode encontrar até uma certa retenção no trânsito por conta dessa atuação do Corpo de Bombeiros, que está nesse momento atuando no combate a essas chamas que atingiram essa casa, que aparentemente, infelizmente, né, estava vazia, uma casa abandonada.
O VLT de Salvador começou a operar gratuitamente no primeiro trecho do sistema entre os bairros da Calçada e ele de São João, em Simões Filho. Nesta fase de testes, os passageiros podem embarcar nas estações Calçada, Baixa do Fiscal, Santa Luzia, Lobato, União, São João, Plataforma, São Brás, Itacaranha, Escada, Praia Grande, Periperi, Setúbal, Cotos, Paripe, Olindina e Ilha de São João. A operação assistida tem o objetivo de testar o funcionamento do sistema antes do início da cobrança da tarifa e da operação comercial definitiva.
Esses moradores que estão muito ansiosos, né, para que o VLT realmente comece a operar e transforme essa mobilidade, especialmente ali naquela região de Salvador, no subúrbio ferroviário, que é, como eu já falei aqui, né, uma região muito afastada, uma região que demora muito para chegar no centro financeiro, no centro histórico, nas grandes atrações turísticas. E esses moradores desses bairros que Carla citou aqui ficam muito dependentes, né, do transporte, de acordar muito cedo, de ter que se programar muito antes para qualquer compromisso, porque realmente eu acho que é talvez a região mais afastada da cidade.
Fora, né, o trânsito, né, da Avenida Suburbana, que é sempre muito carregado e complicado, e aí as pessoas acabam se atrasando. Acontece um acidente, por menor que seja, trava tudo, é aquela agonia. Então o VLT eu acho que vai resolver bem, né, a mobilidade para essas pessoas.
Principalmente, expressão em latim que significa a ti, ó Deus, é um dos mais antigos hinos da tradição cristã e faz parte das comemorações da data há décadas. A celebração abre oficialmente as homenagens ao 2 de julho, considerada a data magna da Bahia, né? A nossa data da independência. A programação segue na quarta-feira com os atos cívicos e o tradicional cortejo da independência, que mobiliza milhares de pessoas todos os anos nas ruas da capital baiana. Lembrando que quinta-feira é 2 de julho, né? O 2 de julho, feriado, aquele que nós cantamos no hino, que eu acho belíssimo, inclusive, é na quinta-feira, 2 de julho, Independência da Bahia, que é tão importante para o Brasil e está se tornando cada vez mais importante, aí mais conhecida pelo país.
Isso, lembrando que aí pela primeira vez Salvador vai ser a capital simbólica do país, né? Já que o presidente sancionou esse projeto de lei.
Aí eu só me lembro eu gosto muito da musiquinha. Brilha o sol, 2 de julho.
Vai cantar mesmo?
Brilha mais que no primeiro. Assim eu consigo, porque assim eu só tô recitando.
Okay.
O ECAD não me pega não, hein, Marquinhos Santiago?
Uma mulher foi morta a tiros no domingo no distrito de Maria Quitéria, em Feira de Santana. A vítima foi identificada como Milena dos Santos Silva, de 30 anos. Segundo a polícia, dois homens chegaram ao local com uma motocicleta, invadiram a residência, efetuaram vários tiros contra ela, que morreu no local. No momento do crime, a filha de Milena, de apenas 8 anos, e um primo adolescente da vítima estavam dentro da casa. Apesar da violência, os dois não foram atingidos. A motivação do homicídio é desconhecida e será investigada pela Delegacia de Homicídios de Feira de Santana, que realiza diligências para identificar os autores do crime e esclarecer as circunstâncias da execução. Muito triste, né? Duas crianças, violência além da mulher que precisa.